Deixa eu, antes de nós começar, deixa eu falar uma coisa aí, vou dizer rapidinho mesmo.
Eu tô gravando? Ah, tá.
Nós vamos fazer a festa da Nossa Senhora daqui a algum dia, não é isso?
Verdade.
O tema marcado é renascimento. Renascer. Nós vamos partir da palavra do Cristo para o Nicodemos, por isso eu estou falando, é coisa da Bíblia. O Cristo para Nicodemos, quando ele diz: como pode alguém renascer da barriga? Renascer na barriga. E aí ele diz: não é renascer da barriga, é renascer em vida. É o renascimento em vida. Só vai ver o reino do céu aquele que renascer. Essa fala do Cristo, que eu acho que você, quando frequentava lá o Espiritismo, você já ouviu, não ouviu?
Ah, muitas vezes.
Mas ouviu com uma outra palavra, não foi?
É a palavra,
matar o homem velho para nascer o homem novo.
Isso.
É exatamente isso que nós vamos conversar. Renascer é você matar o homem velho para matar o homem novo, para nascer um homem novo. Quem é o homem velho?
Você vai dar para a Raquel, foi ótimo você pegar. Raquel, fiquei de dar
o. A gente conversou sobre isso já, Joaquim. O homem velho é o.
Era bonitinho assim mesmo, o corpo é tão cheirinho que tá.
Aquilo que é carregado constantemente na memória.
Quem é o homem velho, irmão?
Humanidade.
Você. Você é o homem velho. Aquilo que você é hoje é o homem velho. Por quê? Porque você é fruto de toda a humanidade a qual você se impôs. Tá certo?
Sim.
Então é matar você para renascer um você novo.
Constantemente.
Qual é a primeira coisa que precisa te fazer para poder compreender isso?
Identificar.
Conhecer você. Saber quem é você, como é que você vive, o que você pensa, como é que funciona o seu processo mental. E aí fazer o quê?
Não se apegar a isso.
Deixar de não dizer. É isso que é renascer, é sobre isso que nós vamos conversar. Primeiro nós vamos conversar de sobre quem é você agora. E o que, que você precisa largar para renascer? Por quê? Porque renascer, o homo durante a vida, não é nascer, não é começar do zero. É deixar de ser quem é, para passar a ser outra pessoa. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar.
Primeiro escreveu sobre isso essa semana. Foi ontem, acho.
E eu estou orientando para colocar coisas em cima disso, né? Que é exatamente em cima disso que precisa. Esse é o trabalho que é chamado de reforma íntima. A reforma de você é você reformar você, não o mundo.
Sim.
Você se reformar. Quem é você?
Eu sou eu.
Eu quero bem a grosso modo, porque não adianta entrar na particularidade de você ou na particularidade de você. Eu estou dizendo a grosso modo, quem é você?
Quem eu penso que eu sou.
Uma crença.
Não. Eu já respondi assim, mas não é isso. Quem é você? Você é uma personalidade única que acha que conhece os padrões do mundo. É por isso que você acha certo o que você acha certo. Você é asseado porque você, o que você é asseado.
Aí eu fui lá também, fiquei.
Você é uma personalidade única, porque não existe dois iguais. Agora, é uma personalidade única, que acredita que detém os padrões do mundo. Ou seja, que ele conhece, sabe tudo que é certo, tudo que é bonito, tudo que é limpo, tudo que é arrumado, sabe. Este é você. Este é o ser humano. Ser humano é uma personalidade que acha que detém em si os padrões do mundo. E por isso ele sai tentando mudar o mundo para aquilo que ele acha que é o certo. Este é o homem que precisa ser morto. Por quê?
Porque isso gera sofrimento.
Não só. Por quê? Porque por causa dessa crença de que você detém os padrões do mundo, o que você faz? Julga o mundo. Uhum. E quando você julga o mundo, o que você deixou de fazer?
Se harmonizou com ele.
Arma. Então é isso que nós vamos conversar, explicar essa situação toda de quem é você, como é que a partir desses padrões, como é que você se relaciona com os outros, quem são os outros, porque se você é uma personalidade que acha que detém os padrões do mundo e ele também,
confia.
Ao conflito de padrões. Por quê? Porque você é uma personalidade única.
Joaquim, é grosso modo, há uma personalidade que nos acompanha, que não somos nós de fato. É preciso identificar essa personalidade agindo. Nós só conseguimos identificá-la quando ela está agindo, obviamente, quando ela não está em ação, não tem o que identificar. E não se apegar a isso como uma verdade. O que ela sugere, digamos assim, é preciso haver, de alguma maneira, uma forma de se desapegar, de nem se apegar a isso, porque não precisa nem abandonar isso. Deixar que isso entre no campo de consciência, no nosso campo de consciência, mas não nos identificarmos com aquilo como se fosse o eu.
Eu diria mais fácil. Saber que você é uma personalidade única, que imagina que detém os poderes, os padrões do mundo, mas não detém. Só isso. Porque na hora, simplesmente na hora que você deixar de imaginar que você detém o padrão do mundo, você continua tendo o seu padrão. Mas não cobra que o mundo viva de acordo com o seu padrão.
Ou seja, isso é um passo. Porque aquilo que eu falei anterior ainda está muito longe. Isso não quer dizer que não vai ser realizado, mas ainda está longe, então esse é o primeiro passo que a gente tem que dar.
Esse é o primeiro passo. É aí que nasce o homem novo. O homem novo é aquele que ainda tem padrões e vive dentro do mundo, deixando o mundo ter os seus padrões. Cada um ter os seus padrões.
É, o compartilhar uma experiência que eu tive ontem, Joaquim. Eu peguei um livro para ler, um livro que eu já tinha lido, inclusive. E aí, lendo uma passagem que eu já tinha lido, me veio à mente. Poxa, eu já li isso. Eu esqueci que eu tinha lido isso daqui. Estou relendo. E aí me veio um pensamento assim, eu não posso esquecer isso, que isso é importante para a minha felicidade. Só que, nesse momento, eu lembrei que eu tinha esquecido. Então, assim, não adianta eu forçar a lembrar, porque pode ser que eu esqueça e eu lembre de novo. Então, a partir desse momento, meio que me trouxe uma clareza de que eu não preciso me forçar mais nada, a me forçar a lembrar, que nada disso, que eu tenha que justificar de alguma maneira, racionalmente, intelectualmente, a minha felicidade a partir de lembranças e tal. Quando isso aconteceu, o que é comum, pelo menos a minha personalidade fazer, tudo que eu faço havia uma identificação. Então assim, vou tomar banho, então É como se eu tivesse uma narrativa na minha cabeça. Agora eu vou tomar banho, vou ligar o chuveiro, a água tá caindo, tem que pegar o sabonete, passar no corpo, tudo. Quando isso aconteceu, é meio que como se isso... Foi estranho, assim, mas como se isso foi ao chão. E aí eu fui tomar banho e eu percebi, é interessante, eu percebi que essa narrativa estava ausente. Então, assim, eu comecei a fazer tudo sem identificar. Então, eu comecei a fazer tudo naturalmente. Entrei no banheiro, tomei banho, passei sabonete, tudo. Com a consciência de que eu não estava narrando, é estranho dizer isso, que eu não estava, mas não estava nessa identificação. Então, é como se eu... Porque eu, meu, a minha mente, de alguma forma, chegou a uma conclusão naquele momento que se eu ficasse tentando buscar toda hora racionalizações para ser feliz, eu ficaria escravo dessa racionalização.
E, pera, ainda tem pior. Que... É exatamente isso que você falou no final. Se você faz uma nova racionalização, na verdade você não está conseguindo matar o homem velho. Você está tocando a racionalização do homem novo. E aí você vai se guiar com novos passos. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que já falei, vocês já devem ter ouvido, mas é muito bom para te lembrar. Não se trabalha elevação espiritual, busca de felicidade, de uma forma no valezo, caso a caso. De nós faz esse trabalho de responder às pessoas para tentar fazer a pessoa acordar. Não para resolver, porque a mesma coisa que eu falo para alguém que foi operado, eu posso falar para alguém que está aí o marido. Porque o argumento é o mesmo. Não tem diferença alguma. Quando você fala em busca da felicidade, você tem que trabalhar no atacado, no gosto modo. Tudo. Ponto. Tudo que vier lamento, seja oriundo de sociedade, seja oriundo de ciência, seja oriundo de Joaquim ou de qualquer outra coisa que você já tenha lido, tudo são padrões que você acha que são absolutos, que você acha que os outros têm que seguir. Se você está no atacado, é muito mais simples, porque basta apenas, a cada momento que você encontra a contrariedade, dizer para si mesmo: eu só me contrariei porque eu quis impor o meu padrão ao outro. Acabou. Ele é outra personalidade única, completamente diferente de eu, e que possui padrão, por isso possui padrões diferentes, e que acredita que os deles são absolutos. Para que você vai brigar? Uhum. Então, a forma de trabalhar é muito mais simples do que a mente humana faz, que na verdade quem faz todo esse trabalho é a mente. Ela começa a querer entender. A grande pergunta, né? Irmão conhece essa pergunta como ninguém. Quem é o observador? Sabe, se perde ali, querendo saber quem é o observador, de onde vem o pensamento, quem constrói o pensamento, se perde ali. Basta só você saber isso. Olha, tudo que a minha mente trabalha é um padrão que ela quer impor aos outros. E os outros reagem porque são personalidades diferentes e por isso possuem padrões diferentes que eles querem me impor. E quando querem lhe impor, tem todo o direito de lhe impor. Porque você não tem o direito de impor ao outro, mas o outro tem o direito de lhe impor. Porque você quer a felicidade, ele não.
É difícil. Como é que você falava que o direito de um chega até o limite do outro, né?
É, vocês dizem que o direito do outro começa onde acaba o de vocês. Não, o direito de vocês começa onde acaba o do outro. Porque ele não está buscando a felicidade, você está. Quanto mais você dá ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser, mais feliz você é.
Até porque também o que o outro faz a você é do seu merecimento. Por algum motivo aquilo está acontecendo.
Já tem padrão envolvido aí. Eu não sei se é meu merecimento.
Se não fosse, eu não receberia,
Joaquim. Eu não sei. Olha padrão aí. Aí se alguém disser que não merecia aquilo, você vai dizer, não, merecia sim, porque é do seu merecimento. Que um padrão e quer impor ao outro. Eu não sei por que aconteceu, não sei por que ele cismou com a minha cala e falou aquilo. Não me interessa. Me interessa saber apenas que e o que ele fez é uma reação ao que eu tentei fazer com ele.
Ah, sim. Então, mas eu também não posso dizer que ele não está buscando a felicidade, por isso que ele faz para mim.
Não entendi.
Eu não posso dizer também que ele fez para mim porque ele não está buscando a felicidade. Já eu não faço a outro porque eu estou buscando. Também é a mesma coisa. Eu não crio nenhum padrão, nem não tento adivinhar. Não crio adivinhações.
É simplesmente dizer, ele está reagindo e por isso o chefe disse, não existe agressão. O que existe é a reação à sua agressão. Quem agrediu primeiro foi você. Porque se ele está dizendo não, não é isso, é porque você quis dizer que era aquilo.
É ação e ação.
É sobre isso que nós vamos conversar lá. Olha, é processo.
O que é bem forte para mim, assim, do que eu já li do Krishnamurti, é que ele fala de você viver desidentificado. Então, assim, você vive o que é. E não como é, como deveria ser, o que deveria ser, que é o que ele chama de devir. Você vive o que é e não o devir. E ele fala muito que quando você vive o que é, você não... como que ele fala? Você não rotula as coisas e não tenta explicar... A mente, né? Ela não rotula e ela não cria características para as coisas. Então ele fala bem assim, é possível olhar uma árvore sem identificar que é uma árvore, ficar tentando dividir a árvore em várias partes e não sei o que lá. Então é possível olhar, viver a vida dessa maneira, do jeito que a percepção recebe, mas sem que a mente interfira nessa percepção? Seria isso um homem realmente realizado, iluminado? É assim que ele vive 100% o dia dele?
Não. O homem realizado é aquele que dá olha para uma árvore, identifica que é uma árvore, sabe quais são as partes da árvore, mas deixa o outro achar que aquilo é um capim. Mas deixa o outro achar que aquilo é um carro. Qual o problema? Você deixou a convicção? Fique com ela. Dê o outro direito de ter convicção. Porque o problema todo começa quando? Ao receber alguma informação, você vai querer de agir em cima daquela informação. Nem que seja com uma informação como essa. Eu não identifico como nada. Na hora que eu não identifico como nada, eu identifiquei como alguma coisa. Nada. Então você pode até identificar como nada. Agora você só não pode achar que a identificação como nada é o padrão para olhar uma árvore.
Entendi. Se não é a cenoura, é outra cenoura que a gente coloca na nossa frente.
Isso. Um dos grandes problemas, moço, na questão da elevação espiritual é que aqueles que trazem o discurso têm que fazer muito discurso.
Tem que usar o vocabulário.
E tem que fazer discurso. Sabe? Porque quando o discurso entra entre você, ele entra de um jeito. Quando entra no irmão, entra de outro. Então nunca vocês vão ouvir o que eu falo. Assim como eu não ouço o que vocês falam. Então o grande problema é que a mente recebe. E aí a informação que seja mais libertadora do mundo acaba se transformando numa gaiola de ouro. Então, por isso que eu tô dizendo, e nós vamos reforçar muito isso quando falar do renascimento lá na feta, eu estou dizendo para você, não se apegue a nada, não é nada. Mantenha dentro de você todos os padrões que você quiser para o mundo. Não tem problema nenhum. E mais, foi uma pergunta que eu respondi, se não me engano, outro dia agora, segunda-feira. Ou terça, não sei mais. Eu já tinha respondido sobre desidentificação do ego. Um moço voltou a me perguntar. E quando eu respondi, eu disse que isso é um dos caminhos. Aí ele sentiu, porque ele achava que a desidentificação é o melhor caminho. Aí eu disse para ele, para. Até porque você não pode se desidentificar do ego.
Uma xícara para uma flor.
Xabi, qual é o seu nome?
Renato.
Renato é uma identidade. Tá certo? Agora, para você se desidentificar do Renato, o que que você vai ser? Porque você ainda precisa ser alguma coisa. Não há como você se desidentificar do Renato e ser nada. Então você vai sair do Renato e vai ser o José. Ou vai ser o João. Não adianta, mudou seis por meia dúzia. Então foi o que eu disse para ele, olha, a desidentificação é caminho, que não leva à realização, porque você ainda vai se identificar com outra coisa. O lixo eu prefiro a liberdade do Renato, libertar-se do Renato. Deixar o Renato continuar existindo, coexistir com ele, sabendo que eu não sou ele. Mas o Renato existe. E este Renato, neste momento, sou eu. Mas só que eu sou um Renato novo. Um Renato que não existe dos outros, que os outros sejam Renatos. Isso é liberdade. Libertação.
Se é para ser um Renato, seja um Renato feliz.
Já que você é um Renato, é melhor você se libertar do Renato e ser feliz. E deixar o Renato sofrer quando ele chover.
É, senão você troca realmente seis por meia dúzia. Qualquer outra personalidade que você adquira, seja que você acredite ser um iluminado, um realizado, ou um sofredor, um que não merece coisas ou que merece, são tudo personalidades que a gente está
sentindo. São personalidades o quê? Continua.
Para mim são personalidades transitórias.
São personalidades... Eu não entendo a transitoriedade que nós também vamos entrar. Tá. A impermanência de você.
Isso.
Agora, é uma personalidade
ilusória.
Única, porque cada iluminado é um iluminado diferente e que acredita que...
Que é absoluto. Que é a regra geral.
Sabe o padrão do mundo. Isso. Então mudou alguma coisa?
Porque que eu acho um ensinamento muito bom do Buda, que a personalidade ela parece existir por causa da interdependência. Sim. Então se você separa o que parece que essa personalidade existe, você vê que não tem nenhuma personalidade ali. Mas aquilo ainda está no campo de consciência.
Isso, e se está no campo de uma consciência, é de uma personalidade, não sua.
A própria consciência, né? É da personalidade.
Justamente essa mitulada que nós fez da parte oriental com o hipilitismo é para que há essa segunda pessoa, que é o hipílito, e deixar a mente continuar funcionando. Porque senão você cria uma nova personalidade que tem padrões diferentes e diz que se libertou.
Concordo.
Só isso. Então essa criação, essa junção com o hipilitismo da parte oriental é justamente para zelar essa outra pessoa, que você não sabe quem é, que você não tem consciência, que você não vai poder atingir. Ou seja, nada você vai poder zelar, guiar para ela. Então se você não tem nada a zelar ou guiar para ela, a única coisa que lhe resta é você se libertar de quem você é.
Ou seja, a gente perde muito tempo e energia querendo transformar essa personalidade numa personalidade desapegada, não egoísta, feliz, quando a gente poderia muito bem se libertar desta maneira, dessa personalidade. Ou seja, viver com ela da forma que ela é, ou apegada, ou egoísta, não sei o que lá, mas em paz.
Porque eu acho que hoje, eu acho que hoje você já consegue observar o tempo que você perdeu tentando ser alguma coisa que não conseguiu ser. E que não, que mesmo que consiga, hoje você compreende que não será nada diferente do que você era.
Você vive de uma maneira bem mais...
Hã?
Você não se libertou e você não vai ser diferente do que você era. Mas hoje, vamos supor aqui, eu, Renato, esse estágio que nós estamos, a gente vive de uma maneira muito mais tranquila do que vivíamos até pouco tempo atrás.
Mas não mudaram os problemas.
Não, os problemas
mudaram. A vida continuou a mesma. Igual. Tudo igual ao que você tinha antes. Só que hoje você vive tranquilo. Inclusive, quando eu falo a vida, falo o mundo externo e também a sua mente. Não mudou nada.
É. A mente continua, às vezes, as mesmas armadilhas, né? Pregando as mesmas peças.
A vantagem de hoje, nós estamos treinados para perceber. Eu acho que é isso.
É. Tem uma coisa que acho que o Tolle falou que eu achei interessante, assim. Não importa se ele é realizado ou iluminado ou não é. Mas teve uma coisa que é legal, que ele falou assim, ainda hoje eu espero os fogos de artifício. Eu não vi nenhum. A gente espera uma coisa grandiosa. Sim, que vai nos transformar. No coração.
Né? É. A luz, não sei o quê, beleza, vai baixar aqui um troço. Que, meu Deus do céu, não tem nada a ver.
Vai conseguir enxergar de fora, né? Agora eu tô enxergando o Renato agindo, eu tô fora dele, né?
De culpa, mas alto não tem que anchar aqui, né? Mas é igual mulher. Tem muitas que não alcançam o êxtase e que ficam esperando o chino tocar. O chino nunca toca, ela tem e nem sabe que teve.
Bem isso.
Não é assim? Então vai ser show bicho que nós vamos falar exatamente neste padrão. No padrão de se conhecer, no padrão de se libertar e como fazer esse processo. Que é exatamente isso que nós conversamos agora. Trabalhar no atacado. Tudo. E queixa detalhes. Não preste atenção em detalhes da sua vida. Apenas rotule, e aí é outro mesmo, rotule tudo que lhe vier à consciência como uma regra que vai ser usada para tentar impor aos outros a sua vontade. Na hora que você se desapega dos detalhes, do trabalhar ponto a ponto, e você entra neste processo macro de tudo, a coisa fica muito mais simples. Por quê?
Vocês não se perdem nos detalhes.
Não, por quê?
Em que sentido isso, por quê?
Por quê? Porque fica mais fácil você trabalhar no tudo. O que você tem que fazer se você trabalhar no valeso?
É muita coisa. Muita coisa pequena que eu fico olhando.
Pois é, aí o que, que você tem que fazer?
Se você não fizer isso, trabalhar no atacado?
Aí o que você vai ter que fazer para trabalhar no mico?
No micro tem que ficar peneirando, minerando, pegando mínimos detalhes.
E além de peneirando, você tem que fazer o quê?
De novo,
trabalhando nos mínimos.
Você tem que criar milhares de desculpas para poder se libertar. Verdade. Desculpas que tornam-se novos padrões.
Sim.
Como você acabou de falar. Não, é porque eu me elegia. Isso foi uma desculpa que foi usada pelo achuamento, que ela, se você aceita e não rotula isso também como tudo, ela vai usar depois para impor aos outros.
Amigo, quer maçãzinha? Você está dirigindo?
É uma quando forma... você está trabalhando tudo, você não precisa de desculpas. É tudo, não importa o que seja.
Ou seja, não precisa de... Também, além de desculpas, discursos. Eu preciso discursar sobre essas diversas
mas
coisas.
Mas só há discurso quando você monta desculpas.
Isso.
Se você não tiver desculpas, você nem discursa.
Isso, exatamente.
E quando você tem discurso, desculpa, você tem que discursar.
Eu acho que tinha acabado. Que eu
só falo, você não se perde, não se perde nos pequenos.
Não é só não se perde nos pequenos. Você não se perde nos pequenos e não coloca um monte de coisas dentro de você que não servem para o que você quer. Só servem para tocar seis por meia dúzia. Sabe, a mesma coisa, Deus causa pimalha. Me desculpa, eu ainda te posso sonhar em falar sobre isso. Você não. E para que ficar discutindo? Isso é só uma desculpa num processo, até você poder rotular tudo. Acabou.
É, a gente usa isso como ferramentas, instrumentos, para sair do sofrimento, só que a gente está lá, enfiado no sofrimento e não percebe que isso é só o... A gente está rodeando assim, a situação, sem conseguir realmente se livrar daquilo, que a gente está usando isso realmente como desculpa. Compreendi. E usa cada desculpa para cada... Digamos assim...
Situaçãozinha.
Cada situação.
E aí essa desculpa vira padrão. Já não é mais ele fez porque ele não presta. Ele fez porque você me elegia.
Vira um hábito.
Não, vira uma desculpa, vira um padrão.
Isso.
Só para se desculpar.
Tá, entendi.
E não para alcançar a verdadeira felicidade.
Entendi.
Porque a verdadeira felicidade você alcança... Quando ele lhe agredir, você não tiver nenhuma desculpa para a agressão dela.
Entendi.
E recebê-la, aquela agressão, em paz.
Entendi. E a mente é engraçada, porque ela fica cobrando da gente no seguinte sentido. E aí, será que você está fazendo certo para ter a recompensa da felicidade? Se estiver errando, você sofre. A mente ela fica o tempo todo cutucando a gente.
É chachua, porque cada um é um. Para outros, a mente diz assim, será que você não está fazendo isso porque é mais cômodo para você? Será que você está apenas sendo egoísta e buscando a sua comodidade ao invés de realmente estar seguindo um caminho?
Quanto eu estou ganhando nisso?
E aí precisa ver a identificação, que isso é um processo mental.
Faz parte do tudo.
Faz parte do conjunto, que é a personalidade. E se libertar disso, recebendo isso, mas não se identificando? Seria isso?
Sabe o que é isso?
Vem e você diz assim, faz parte do tudo, é só o meu padrão, ponto.
Isso aí que está falando que vai chegar é você se conhecer. É justamente para poder identificar isso e falar, opa, é o meu padrão.
Só isso.
Pronto.
Só isso. É saber que tudo que lhe vem a mente é um padrão que você acha de certo, mas que é só seu, não é de todos. Acabou. Na hora que eu chego a cair, tem mais
coisa. Vamos supor que eu estou com uma mulher, ela vai lá, vê uma discussão muito besta, né? Aí você fala assim, não, isso é só um padrão. Eu já estou pondo um padrão em cima do padrão. Porque vai ter que usar.
Quando a sua mente disser, olha, será que ela não viu que eu fiz aquilo, será que ela não entendeu que eu tinha que fazer, que eu fazia assim para o nosso, para o melhor, para nós?
Não foi isso que eu falei. Veja, eu estou forte isso daí já. Eu não fico mais julgando o outro que se fez por isso ou por... Não. Estou lá, veio a discussão. Não sei, ela falou. Aí eu falo para ela, não, é só, isso aqui é só um padrão.
Não, você não fala para ela.
Você fala para você. Não, tô falando para mim, tô falando comigo, eu interno. Primeiro preciso identificar que aquilo me agrediu de alguma maneira.
Quando ela falar, você tem que dizer para você.
Sim, é
ela
isso
está
que eu
se defendendo de mim.
Porque isso é um padrão meu.
Porque ela está se defendendo de mim. Eu tentei impor alguma coisa a ela e ela está reagindo.
Vamos ao contrário, então. Eu não falei nada, ela entrou em casa e...
Não importa, se você falou, você deixou a camisa em cima do sofá.
Sim, alguma coisa que surgiu. Mesmo identificando, mesmo usando os seus argumentos, estou falando para mim, estou falando com ela. Identifiquei que aquilo, vamos supor, eu tenho que identificar que aquilo, vamos usar um termo aqui, uma agressão, vamos supor. Identifiquei aquilo como uma agressão. Aí você põe, não, isso aqui...
É um padrão meu que eu estou jogando isso na
não, versão. Não, não. Ela está falando com você. Ela bigou com você.
Isso.
Você, a, você não tem que identificar um padrão seu. É tudo. Então, então ela. Então ela bigou com você por quê? Porque em algum momento você usou o seu padrão contra ela.
Tá, justo.
Bom, então agora eu estou sofrendo a reação. Pode falar.
Mas estou usando isso como padrão meu.
Não, isso não é padrão seu. Isso, é, isso vamos dizer assim, é, é a sua. Sabe pa panela de peixão?
Sim.
Tem que sair por cima. Você só está tirando o ar de dentro.
Sim. Eu estou falando, você está juntando outro, você falou para ele não bater padrão, mas está botando padrão.
Não, eu não estou colocando o padrão. Eu estou usando no tudo. Aí sim, uma vez, irmão, se você quiser de não ter padrão nenhum, impossível.
É, mas eu estou te falando, é um argumento que as pessoas
o que eu disse foi o seguinte, continue com seus padrões.
Isso.
Apenas dê ao outro direito de ter padrão diferente. Só isso.
É porque eu estou me pondo no lugar de quem está escutando.
Sim.
E a pessoa vai fazer essa pergunta.
Sim.
Mas peraí, ele está colocando um padrão e seguindo um padrão. Sim. Ele está provocando justamente por isso.
Sim.
Porque mas... tem, você precisa de uma ferramenta, que eu acho. Você precisa de uma partida, uma base, sei lá, o nome que você dá a isso.
A única ferramenta que eu posso lhe dar é essa. Então, não procure desculpa. Saiba sim. Que é apenas uma reação a alguma coisa, coisa que você fez antes. Fez não um ato físico.
Sim.
Você falou, você... fez ato sim, físico, sim. Você pensou, você emitiu energia, não importa.
Não interessa.
E sim, é, isso transforma-se num padrão? Sim, mas aí é o padrão libertário. Sim. Até que você consiga um dia não ter mais padrão. É a questão da desidentificação. Você não se desidentifica, se liberta. Porque se você se desidentificar, vai ter que identificar com outra coisa.
Eu falo assim, pelo menos acho que enquanto a mim que está existindo ali, você não consegue.
Não. Enquanto você está conversando com ela, você não consegue.
Não tem como.
Aí sai tudo que tiver que sair. Porque ela precisa.
É. Ah, tá bom. Então é isso, assim, a mente ela é um caldeirão fervente, digamos assim, que começa a sair a sua pressão. Você tem que identificar essa pressão saindo. Sem...
Você tem que identificar que existe uma pressão. Isso. E deixar ela sair.
E deixar ela sair. E ela vai sair, vai continuar saindo pelo tempo que
até
for.
Até que ela mesma acalma.
Aí que ela acalma. E aí, isso é possível disso acontecer? Você vivenciar a vida sem a mente narrando o tempo todo?
Não.
Não, impossível.
Se a mente não narrar a vida... Você não tem vida.
Nem depois que você morre, porra. Ainda fica perturbando a gente.
A mente vai narrar. Você pode não ouvir, mas ela vai narrar. De... o que tem em cima da mesa? Mota pra eu.
Pra eu falar?
É.
Tem a Bíblia, tem livro, jornal.
Isso é uma narração da vida. Sem isso você não vive. Aqui, deixa eu.
Mas é possível, por exemplo, nesse caso, de uma forma natural...
O que que chama narração da vida?
Porque é o que está acontecendo.
Não, porque aquilo ali não é biba.
É uma identificação da
mente. Aquilo ali é o quê?
Sofá.
Não, aquilo aí não é biba. Aquilo ali é o quê?
É o que é. É o que é.
Que essa é alguma coisa que eu chequeou.
É, não tem que
é árvore, aqui. É semento da árvore, tudo está em tudo, não eu, lembra? Agora, quando ela virou biba? Quando a mente narrou que ela biba.
Eu compreendo.
Então você não pode viver sem a narrativa da biba, desculpa, a narrativa da vida. Agora você pode viver com a narrativa da biba, sem querer que os outros tenham a mesma narrativa da vida que você.
Mas é possível eu viver, que nem, eu tô falando, Digamos que a vida, é que a mente também é a vida, eu concordo. Mas assim, é possível viver a vida sem essa voz interna, não a minha, as palavras saindo, mas a voz interna falando, agora Renato, você tem que fazer isso, você tem que sofrer
não, por aquilo. Não, não é possível isso. Viver sem isso. Não é possível, porque se a mente não se expressa, você não tem prova. Se a mente não se expressa, você não tem vida. E a mente não faz parte da vida. A mente que é vida. Porque tudo que você está vendo aqui, inclusive o seu respirar, é criado pela mente. Então você pichinja dela narrando. Agora, você pode entender. Essa é a minha sessão particular. E cada um tem sua sessão particular. Apesar de eu achar que isso é igual para todo mundo.
Agora, uma pergunta que é uma mera curiosidade, Joaquim. A minha sessão particular, que é essa minha conversa interna comigo mesmo, alguns espíritos têm acesso a isso?
Muito mais do que você possa imaginar, já que são eles que lhe dão o fechamento.
São eles, então, que criam a minha realidade.
Na verdade, Deus comanda e, através de cadeia de espíritos, chega um que lhe dá isso aí. Na verdade, a sua vida é transmitida de uma central, vamos dizer assim.
Então,
que transmite ao mesmo tempo para todos uma vida diferente. Foi isso que o pequenininho disse para eu. Joaquim, eu entendi essa história de Deus causa primalha. Mas se nós pensar que Deus cria cada microfração de tempo a vida para cada um dos elementos que estão no universo, elementos, não só espírito, que estão no universo, não dá para entender como ele faz. Claro que não.
Então eu não preciso me envergonhar dos meus pensamentos mais escabrosos.
Não.
Porque eles são sugeridos.
Eles são seus. Você pode pensar o que você quiser. O problema é você acreditar no pensamento. Na hora que você acredita, é você usando um padrão para impor o mundo. Acreditando que você tem o padrão do mundo. Pensamento você não comanda, pensamento vem. E se o pensamento vem e você se revolta contra o pensamento que você tem...
Aí danou-se.
Já perdeu a primeira batalha.
Não tem nem o que...
E ele vem e bom, como ele vem de espíritos, outros espíritos têm acesso a isso. Né? É tudo uma malha, né? É uma malha onde tudo se entrecruza. A vida existe... Eu posso dizer que...
Qual o nome dessa malha? Interdependência.
Interdependência. Somos bolhas de existência interagindo com outras bolhas de existência, criando uma existência única.
Sim, pode dizer isso. Não criando uma existência única, mas dando a ideia que você tem uma existência coletiva. Dando a ideia. Porque o ele que está na sua boia não é o ele que está na boia dele.
Que está na boia dele olhando para ele.
Que está na boia dele olhando para ele.
Isso é surreal, porque isso traz uma imagem individualista muito grande, né? Eu vivo a minha existência separada de todas as outras existências.
Você não vive separado.
É por causa da interdependência.
Você é único, você está lá, isso. Você tem interdependência.
É surreal.
Só que você não vê igual. Eu te vejo igual, você não vê igual, não vê igual a ele.
Nossa,
quem diz? Gente, se você perguntar para ele, se você perguntar para ela, se você perguntar para tua mulher, cada um vai criar um você diferente. Inclusive em detalhes físicos.
Sim.
Porque algumas coisas são atenção a ela e não são atenção a ele.
Justamente. É louco, meu. Muito louco.
É muito louco, Joaquim. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer desde o último estudo. Eu vou aproveitar agora porque eu acho que está no tema. Que você comentou que após a morte do corpo físico, o vamos chamar de espírito, ele vivencia aquilo que ele carrega mais internamente dele, que é uma projeção que acontece para a vivência dele.
E depois continua ligado a mente.
E aqueles seres que são absolutamente materialistas, que não acreditam que existe algo após a morte, o que é projetado para ele? Nada.
Continuam vivendo a materialidade. Se a materialidade é projetada durante a vida, por que ela não pode ser projetada depois da morte?
Ou seja, ele pode até continuar acreditando que ele não morreu. Ele
pode estar sentado ali. A Sandra que está participando disso tudo, falando com ele, e ele responde. Não ele, o ele que está dentro dele.
Ele está na bolha dele.
Interessante. Por isso que você sai, quando você sai do corpo, aí você continua vivendo uma vida. Você é retratado no mundo livre aí.
Tem muitos que continuam trabalhando, conversando
com os filhos. Pega o teu carro, senta, vai embora, pega o ônibus.
Porque na bolha dele aquilo é real. Na bolha dele.
Porque não fala que a mente está criando aquilo lá. Então.
Porque eu li também, que, por exemplo, o que eu li foi bem específico. Que os testemunhos de Jeová, eles acreditam que após a morte, eles ficam dormindo por um tempo indeterminado, até que Jesus volta e tira eles do sono.
Todo cristão aqui deve acreditar nisso.
E aí tem espíritos que depois do morte físico, realmente eles ficam dormindo, sonhando.
Como estavam dormindo durante a vida física. Porque essa questão de dormir não é um dormir e apagar a cochecha.
Isso.
É você não estar consciente de você. Não apaga a cochecha. Você só não tem consciência de você.
Ou seja, continua vendo a vida sem o eu.
Sem a carne.
Não, continua vendo a vida com o eu, com uma carne.
Com uma carne,
porque a carne não é isso, a carne está aqui dentro, dentro da mente, a carne continua existindo ali fora.
É, na bolha dele está com a carne, né?
Porque ele não morreu, ele nem sabe que morreu.
Está lá com a carne direitinho, se machuca, se pele, sente dor.
Então, porque quando a gente dorme, o que eu imagino que a diferença
não confunda esse dormir com dormir físico. Por favor, são coisas completamente diferentes. No dormir físico você desliga a consciência, não a mente. A mente continua funcionando. Você não desliga a consciência. O assar que está vivo.
Isso, no sonho nós não questionamos. No sonho eu não tenho questões, como fala, essas questões existenciais. Eu não estou questionando. O sonho vai acontecendo como se fosse um filme narrativo e eu não fico me questionando. Por que eu estou fazendo isso? Porque o ator está fazendo aquilo? Você vai acompanhando. Não seria isso? Para esses cristãos?
Seria mais ou menos isso.
Quanto tempo?
Seria mais ou menos isso. Se ele continuaria vivendo como se estivesse vivo, sem estar vivo. Já que tudo é uma questão mental.
É muito louco.
Só que essa parte minha que questiona, que tem os questionamentos existenciais, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que é o mundo, também é uma fração da personalidade, correto?
Sim, correto.
É só tirar isso da personalidade e eu já estou sonhando.
Isso, correto. Hã? E aí, você vai conseguir tirar? Não. Então, para quem esquentar a cabeça com isso?
Então, na verdade, não sou eu que estou tendo questões existenciais. É a personalidade.
Perfeito.
É isso aí.
A diferença entre a medida e o que é.
Para que a sua personalidade tem questões existenciais?
É prova?
Passar saídas, e aí você acredita que é a sua saída que é um padrão para julgar o mundo. Todas as coisas.
As questões existenciais, Joaquim, não são uma forma da mente se dirigir para si mesma? Tipo,
não. A questão existencial é uma forma da mente apresentar padrões e você aceitar. Por quê? Porque não existe questão existencial. A mente que a ideia de existir uma questão existencial para que ela dê uma solução, porque não é você que vai dar, e aí você diz, ah, Euleca,
descobri.
E continua preso.
E vai continuar, e vai descobrir outra coisa, e outra. Nunca acaba.
Resultado, foda-se. Eu não sei porra nenhuma.
Não é eu não sei porra nenhuma. Eu sei tudo. Para mim. Eu sei tudo para mim. O outro sabe tudo para ele. Não é, eu sei tudo. Você não souber tudo, você vai começar a popular, porque é inerente à mente humana popular o que não sabe.
Pois é.
Eu sei tudo. Para mim. Tudo e tudo que eu sei só serve para mim. Ponto final.
Pois é. Olha a minha mente já agindo, Joaquim. Eu falo, foda-se tudo. Aí a mente já fala, pô, mas será que o foda-se é pra tudo mesmo? E se não tiver algo que se você tocar, que realmente você estiver tocando foda-se, você não deveria tocar o foda-se, que você vai se arrepender lá na frente porque vai te gerar sofrimento?
É a questão do ganhar, né?
Isso.
Olha o medo de perder.
Olha
o medo de perder.
Exato. Minha mente é assim o tempo todo, gente.
Mas não é sua.
Todas. Todas.
A mente humana é assim.
E esse é o salto
lixo,
escuro que é difícil
o
de
lixo
dar.
Este é o grande, a grande, vamos dizer assim, conversa da feta da Nossa Senhora. Cegar o tudo, o trabalho no marco. O renascimento só acontece quando você trabalhar tudo. Não cada coisa de uma vez, mas trabalhar todas as coisas no atacado. Ponto final.
Esse é o salto no escuro, Joaquim, né?
Deixa eu chorar. Você precisa pôr a lote até quando tá dentro da casa. Você não sabe no que vai dar.
Exatamente. E a gente está tentando se agarrar a uma promessa de felicidade. E ficar com medo de se arrepender lá na frente.